A Doutrina do Arrependimento, Parte 1, por Thomas Watson. As duas grandes graças essenciais a um santo nesta vida são a fé e o arrependimento. Estas são as duas asas pelas quais ele voa para o céu. Fé e arrependimento preservam a vida espiritual como o calor e a umidade formam o natural. A graça que vou discutir é o arrependimento. Crisóstomo considerava que era o assunto mais adequado para ele pregar diante do imperador Arcácio. Agostinho fez com que os salmos penitenciais fossem escritos diante dele enquanto ele se deitava em sua cama e ele frequentemente lia-os com lágrimas. O arrependimento nunca está fora de época. É tão essencial como a ferramenta ao artífice ou a arma ao soldado. Se não me engano, pontos práticos são mais necessários nesta época do que controversas e polêmicas. Eu tinha pensado em ter sufocado essas meditações na minha mesa, mas concebendo-as como uma grande preocupação nessa conjuntura, revoguei minha primeira resolução e as expus a uma visão crítica. O arrependimento é purgativo. Não temam o funcionamento desta pílula. Golpei sua alma, disse Crisóstomo. Fira ela, assim ela escapará da morte por esse golpe. Quão feliz seria se fôssemos mais profundamente afetados pelo pecado e nossos olhos nadassem em seu orbe. Podemos ver claramente o Espírito de Deus movendo-se nas águas do arrependimento, que apesar de perturbadas, ainda são puras. Lágrimas úmidas secam o pecado e extinguem a ira de Deus. O arrependimento é o acarinhador da piedade, o procurador da misericórdia. Quanto mais arrependimento e problema de espírito tivermos primeiro em nossa conversão, menos nos sentiremos depois. Cristãos, vocês têm um triste ressentimento de outras coisas e não do pecado? As lágrimas mundanas caem na terra, mas as lágrimas piedosas são guardadas em uma garrafa. Julgue como não santo o choro supérfluo. Tertuliano pensou que ele nasceu para nenhum outro fim além de se arrepender. Ou o pecado deve se afogar ou a alma queimar. Não diga que o arrependimento é difícil. Coisas que são excelentes merecem trabalho. Um homem não vai cavar ouro no minério, embora isso o faça suar? É melhor ir com dificuldade para o céu do que com facilidade para o inferno. O que os condenados dariam para que eles pudessem ter um arauto enviado a eles de Deus para proclamar misericórdia sobre seu arrependimento? Que suspiros de suspiros e gemidos eles mandariam para o céu? Que inundações de lágrimas seus olhos derramariam? Mas agora é tarde demais. Eles podem manter suas lágrimas para lamentar sua loucura mais cedo do que obter pena. O que nós, portanto, enquanto estamos deste lado da sepultura, façamos nossa paz com Deus. Amanhã pode ser o nosso dia da morte. Que este seja o nosso dia de arrependimento. Como devemos imitar os santos de antigamente que amarguraram suas almas e sacrificaram suas concupiscências e colocaram panos de saco na esperança de vestes brancas? Pedro se batizou com lágrimas. E aquela devota Lady Paula, de quem Jerome escreve, como um pássaro do paraíso, lamentou-se e se humilhou na poeira do pecado. Além dos nossos abortos pessoais, a condição deplorável da terra exige uma contribuição de lágrimas. Não perdemos muito da nossa fama e renome? O tempo foi quando nos sentamos como princesa entre as províncias e Deus fez os feixes de outras nações obedecerem ao nosso feixe, mas nossa glória não fugiu como um pássaro? Referências em Lamentações 1:1, Gênesis 37:7 e Oséias 9:11. E que severas dispensações ainda estão por trás, não podemos dizer. Nossos vapores negros e hediondos subindo, podemos temer que trovões altos sejam seguidos. E tudo isso não nos traz aos nossos sentidos e excita em nós um espírito de humilhação? Vamos dormir no topo do mastro quando os ventos sopram de todos os cantos do céu? Não deixe a menina dos nossos olhos cessar. Não vou me lançar mais adiante em um discurso preliminar, mas que Deus acrescente uma bênção a este trabalho e assim direcione esta flecha que, disparada, possa atingir o alvo. E que algum pecado possa ser morto. Será a ardente oração daquele que é bem intencionado na felicidade de sua alma. Um discurso preliminar. Não contestarei a propriedade se é a fé ou o arrependimento quem vem primeiro. Mas, sem dúvida, o arrependimento mostra-se primeiro na vida de um cristão. No entanto, devo pensar que as sementes da fé são plantadas primeiro no coração. Como quando uma vela acesa é trazida para uma sala escura, a luz se mostra primeiro, mas a vela estava diante da luz. Então vemos primeiro os frutos do arrependimento, mas os primórdios da fé estavam lá antes. Aquilo que me inclina a pensar que a fé é germinada no coração antes do arrependimento é porque o arrependimento, sendo uma graça, deve ser exercido por alguém que já esteja vivo. Agora, como a alma vive senão pela própria fé? O justo viverá na sua fé. Hebreus 10:38. Portanto, a fé deve estar no coração de um penitente, caso contrário, é um arrependimento morto e, portanto, sem valor. Não contesto se a fé ou o arrependimento vem primeiro. No entanto, tenho certeza de que o arrependimento é de tal importância que não há nenhum homem salvo sem ele. Após o naufrágio de Paulo, ele nadou até a praia em tábuas e pedaços do navio. Em Adão, todos nós sofremos naufrágio, e o arrependimento é a única tábua que nos deixou após o naufrágio para nadar até o céu. É um grande dever dos cristãos, solenemente, se arrependerem e se voltarem para Deus. Arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Mateus 3:2. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Atos 3:19. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade. Atos 8:22. Na boca de três testemunhas, esta verdade é confirmada. O arrependimento é a primícia da graça. Não lançar novamente o fundamento do arrependimento. Hebreus 6:1. A religião que não é construída sobre este fundamento deve ser destruída. O arrependimento é uma graça exigida pelo Evangelho. O primeiro sermão que Cristo pregou, de fato, a primeira palavra de seu sermão foi "Arrependei-vos", Mateus 4:17. E sua despedida que ele deixou quando ele ia subir era que o arrependimento fosse pregado em seu nome, Lucas 24:47. Todos os apóstolos bateram nesta mesma tecla. Eles saíram e pregaram para que os homens se arrependessem, Marcos 6:12. Como o arrependimento é realizado? A maneira pelo qual o arrependimento é forjado é, 1. Pela palavra. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração. Atos 2:37. A palavra pregada é o mecanismo que Deus usa para efetuar o arrependimento. É comparado a um martelo e a um fogo. Aquele quebra e este derrete o coração. Quão grande bênção é ter a palavra! Que tal virtude dispensada! E quão dificilmente aqueles que apagam as luzes do céu encontrarão isto para escapar do inferno. 2. Pelo Espírito. Ministros são apenas os tubos e órgãos. É o Espírito Santo que sopra neles o que torna suas palavras eficazes. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10:44. O Espírito na palavra ilumina e converte. Quando o Espírito toca o coração, ele se dissolve com lágrimas. Eu derramarei sobre os habitantes de Jerusalém o Espírito da graça, e olharão para mim a quem transpassaram e se lamentarão. Zacarias 12:10. É maravilhoso considerar quais efeitos diferentes a palavra tem sobre esses homens. Alguns, em um sermão, são como Jonas, seu coração é terno e eles caem em lágrimas. Outros não são mais afetados com isso do que um surdo com uma música. Alguns crescem melhor com a palavra, outros pioram. A mesma terra que causa doçura na uva causa amargura no absinto. Qual é a razão pela qual a palavra funciona de maneira tão diferente? E por que o Espírito de Deus leva a palavra à consciência de um e não de outro? Um recebeu a unção divina e o outro não. Ore para que o orvalho caia como maná, para que o Espírito possa ir junto com a palavra. A carruagem das ordenanças não nos levará ao céu, a menos que o Espírito de Deus se junte a essa carruagem. Atos 8:29. Reformai.com